Palavra de especialista.
Nós estamos conversando aqui com a Marilena Flores Martins, que é presidente da Associação Brasileira pelo Direito de Brincar. O programa de hoje é justamente a importância do brincar para as crianças. Marilena, existem muitos pais que preenchem o dia da criança com atividades. De manhã vai para a escola, de tarde vai para o judô, karatê, inglês, balé. E a criança acaba sem tempo para fazer as coisas de que ela gostaria de fazer, por exemplo, brincar, né?
Exatamente.
O que a senhora acha disso?
A programação de executivo a gente está transferindo para as crianças. E aí nós estamos vendo cada vez mais crianças estressadas. Por exemplo, eu estou com uma matéria aqui de um jornal da semana passada de São Paulo, em que fala que 25% da população entre 18 e 29 anos tem sintomas de depressão. Então você vê, essa depressão está começando cada vez mais cedo. Nós estamos falando aqui de jovens, mas existe muita criança já com sintomas de depressão, né? Que são, inclusive, e que se reflete até no mau aproveitamento da escola, falta de energia, lentidão, problema no sono. Então, é o que os pais estão fazendo de criar essa super agenda para os seus filhos, não é positivo. Eu acho que isso é movido, claro, pela ansiedade que os pais têm de garantir que o filho seja um profissional de sucesso, que ele atrelar isso à felicidade. Mas já está comprovado que nem sempre será fator de felicidade, né? A alegria é muito mais fator de felicidade, né? E a alegria não tem nada a ver com essa agenda excessiva. Então, é muito melhor a criança brincar agora. Por exemplo, meus filhos agora já estão pós-graduados, eles falam outra língua, e eles nunca fizeram escola de idiomas. Eles brincaram bastante, depois, quando chegaram na adolescência, aí eles sim quiseram fazer, fizeram um intercâmbio e aprenderam a língua ali, né? E continuam exercitando com amigos e tal. Então, eu conheço pessoas que aprenderam, por exemplo, inglês assistindo filmes quando adolescentes. Então, eu acho que essa ansiedade de querer que o filho seja o primeiro em tudo e de que ele seja um vencedor do ponto de vista material, isso prejudica muito as crianças. Então, é preciso, mesmo que os pais queiram, bom, então vamos contrabalançar, ele já está fazendo uma atividade acadêmica, por exemplo, estudo de um idioma, mesmo que seja fora da escola, então ele vai ser oferecido a ele uma oportunidade mais de brincar. Então, tudo a seu tempo, né? Sem excesso. Por exemplo, a natação, ele vai nadar, é um prazer para ele ou é um sofrimento? Porque se exige que ele percorra a piscina não sei quantas vezes, ele não vai ser um campeão olímpico, né? Ele está nadando porque ele está exercitando o corpo, está adquirindo habilidades motoras, está melhorando a sua respiração. Então, tudo isso que se faz com excesso de rigor ou com excesso, com sobrecarga, certamente será muito mais prejuízo do que benefício para a criança. E é isso que os pais têm que colocar na balança.
A gente estava falando dessas crianças que têm esse excesso de atividades, então eu queria perguntar para a senhora, quando a criança não brinca, o que pode acarretar para a vida dela? A senhora falou em depressão, mas que outros aspectos podem ser levantados?
Olha, criança que não brinca, é como eu disse para você, é criança que não foi estimulada a brincar. Então já é um sintoma, eu diria, né? Porque não é normal, não é natural. Então, a criança que não brinca provavelmente teve poucas oportunidades de brincar. Eu conheço gente, por exemplo, que fala assim, ai, meu filho tem tantos brinquedos, eu compro sempre. Só que você vai lá, o quarto está tudo arrumadinho, tudo em ordem. Você fala, bom, cadê os brinquedos? Ah, estão no armário, porque se eu deixar aqui, ele espalha tudo, ele quebra. Quer dizer, então, você brincar, em primeiro lugar, você fala, criança que não lê porque não foi estimulada. Tudo precisa ser ensinado. Não ensinado de uma forma impositiva, mas ensinado de uma forma experiencial. Então, a criança precisa experimentar diferentes possibilidades para que ela aprenda a gostar. Tudo é questão de experimentação. E quanto mais precocemente for feita a experimentação, mais diversidade, mais múltipla, né? Com maior multiplicidade será o desenvolvimento da criança. Então, criança que não brinca, dependendo da idade, precisa ser estimulada a brincar. Então, o adulto pode desempenhar esse papel existem organizações, brinquedotecas, espaços de lazer em que a criança vá, né? E principalmente saber o que, que está por detrás disso. Pode ser um problema de saúde, às vezes a criança está subnutrida, ela se sente enfraquecida, então ela não tem energia para
brincar. E a senhora falou às vezes dos próprios pais, né? Que às vezes os pais querem tanto uma casa de revista, querem uma casa toda arrumada, que esquece que tem uma criança em casa.
Exatamente, a criança é mais um acessório de enfeite, né? Mais um enfeite da casa. Então, a criança tem que se sentir dona, moradora daquela casa. Não é a casa dos pais, é a casa da família. Não é a casa do... Eu já vi crianças falar assim, a casa da minha mãe. Aí eu falei, mas você não mora com a sua mãe? Moro, mas a casa é dela. Não, a casa não é da mãe, a casa é de todos que moram nela, né? Então, mesmo que a casa fique bagunçada, né, do ponto de vista do adulto durante um período, não vai ficar a vida inteira. Ou então, existem tantas possibilidades hoje em dia, existem caixas plásticas, mesmo uma caixa de papelão forradinha, que até é interessante, a criança, os brinquedos podem ser ordenados, por exemplo, por categoria. Então, numa caixa só brinquedos de encaixe, noutra caixa só bonecos, outra caixa só bichinhos, outra caixa só carrinho. E aquilo pode ficar ordenado num canto da sala, arrumadinho lá, e a criança vem, espalha tudo num tapete, num acolchoado, espalha, brinca e depois fala, olha, tudo bem, você pode fazer, só que depois vamos combinar? É uma questão de estabelecer limites, é um ato educativo mesmo. Então você, depois que terminar, vamos guardar, olha, a caixa 1, número 1 é para isso, caixa... E as crianças aprendem, eu tenho netos de várias idades, com 2 anos eles já sabem guardar, e ele gosta de guardar as coisas.
Agora na escola... Ensinado. Na escola, Marilena, na educação infantil, porque o ensino fundamental começa agora aos 6 anos, né?
Exatamente.
Na educação infantil, tem muitos pais também que já ficam estressados querendo que a criança faça tarefas, que a criança aprenda isso, aquilo, e às vezes esquecem que é importante que ela esteja interagindo com outras e brincando justamente na escola.
Você abordou um aspecto muito importante, que é essa questão da educação infantil, que ainda não está muito bem. Porque quando... Se fala em educação, as pessoas imaginam educação formal. Então, educação é igual a aprender, principalmente aprender a ler e escrever, né? Educação é formação, né? É desenvolvimento de potencialidades. Então, e essas potencialidades é que vão direcionar a vida da criança mais tarde. A criança aprende a ler e escrever, por incrível que pareça, a criança se alfabetiza. Ninguém alfabetiza ninguém. A alfabetização é um processo que acontece de dentro para fora. Quando a criança está pronta, de repente você olha, ela está lendo, né? Então, preparar essas pecinhas internas para que o aprendizado aconteça é que é o papel da educação infantil. Então, como é que ela prepara? Ela desenvolve habilidades. E é o que eu estava dizendo, as habilidades referentes aos sentidos. Então, aprender a ouvir, aprender a ver, né? Aprender a ouvir e a reproduzir o que ouviu, aprender a ver cores, a ver formas, a ver tamanhos, aprender a sentir contato, diferentes texturas, né? Frio, quente, liso, crespo, árido. Então, terra, brincar com terra, brincar com os elementos da natureza. A criança até 4 anos tem uma necessidade fundamental de brincar com os 4 elementos da natureza, né? Ar, fogo, terra... fazer uma fogueira. Há escolas, por exemplo, de 3, 4 anos que as crianças vão para a cozinha, já na culinária, fazem algumas coisas. E isso é fundamental, é uma necessidade da alma da criança. Eu acho que a gente, hoje em dia, não pode pensar que criança é corpo e mente. Criança é corpo, mente e alma. Então, quando você educa, quando você forma uma criança, você tem que dar elementos que desenvolvam o lado anímico da criança. E esse lado anímico tem a ver com as emoções, com as sensações, né? E com as experiências concretas. Embora o corpo às vezes esteja bem estimulado, até a mente, através, mas a alma tem que ser cuidada, principalmente na criança pequena, antes dos 6 anos de idade. E os vínculos pessoais. Então, tudo isso é muito mais importante do que conteúdos acadêmicos, porque ela vai ter a vida inteira né, para buscar esses conteúdos, ela vai ter os instrumentos, que ela vai ter o computador, a televisão, daqui a pouco ela está aí, uma televisão interativa. Então, conhecimento você pode buscar sempre. Agora, experiências é fundamental na faixa de 0 a 6. Experiências de vida e experiências de vínculos pessoais, vínculos afetivos, eles são muito importantes nessa idade, porque é nessa idade que se formam os neurônios, né, as sinapses cerebrais, que vão garantir o aprendizado futuro. Então, essa é a idade crucial de criança brincar, de ter estímulos sensoriais, de ter vínculos pessoais, vínculos afetivos, para que ela, para que se garanta um bom desenvolvimento cerebral e que depois ela vai sozinha, né, praticamente. Aí o professor é só um mentor. Foi feito um estudo há pouco tempo, acho que pela Fundação Itaú, que comprovou que 70% do sucesso escolar depende muito mais do ambiente familiar do que da estimulação na escola, o aprendizado. Então, e esse ambiente familiar, o que é? É a educação não formal, é a educação para a vida, né? Uhum. Então, os pais têm essa, não diria essa responsabilidade, mas essa atribuição fundamental de oferecer os 70% para o seu filho, que vão garantir os 30% de sucesso na escola.
E esse brincar que a gente estava falando antes, não é necessariamente ligado a brinquedos caros, por exemplo. Às vezes a gente compra um presente caro para o filho e ele gosta da caixa, né?
Ah, de jeito nenhum. Brincar não significa brinquedo. Brincar é, antes de tudo, uma atitude, antes de mais nada, uma atitude perante a vida. Por exemplo, eu estava contando que eu tenho neto, né? Eu tenho um de 6 anos. Outro dia nós saímos, fomos jantar fora, e minha filha às vezes leva algum brinquedo, aí ele falou... Não precisa. Aí ele levou um pote com massinha. Aí lá ele pediu palitos de dente, pegou a rolha da garrafa de vinho, e aí ele fez, ele está aprendendo. Com 6 anos, eles estão conversando sobre mitologia grega na escola, sobre os monstros da mitologia. Ele fez o minotauro, ele fez a grade, onde o minotauro ficava preso, fez a cabeça do minotauro, fez os chifres com palito de dente. Ele brincou 2 horas seguidas, e a filha falou, nossa, imagina, a gente às vezes gasta tanto com brinquedo. Olha, um bolo de massinha, e a massinha não era nem de casa, era a massinha do restaurante de pizza, né? Massinha de pizza. Ele pegou a massinha, o palito de dente e uma rolha, e ele brincou 2 horas. Então, você vê, o importante é a atitude de brincar, não é o brinquedo, né? Uhum. Brinquedos são, como eu dizia antes, apenas instrumentos. E não é um instrumento que faz o musicista. Não adianta você me dar um violino, Stradivarius, que eu nunca vou tocar uma sinfonia, por melhor que seja um instrumento. O que importa é o meu repertório interno. Então, o que importa para a criança brincar é o repertório interno que ela tenha. E muitas vezes, um adulto disposto a brincar é o melhor brinquedo do mundo, melhor do que qualquer brinquedo.
Então tá bom, nós conversamos aqui com a presidente da Associação Brasileira pelo Direito de Brincar, Marilena Flores Martins. Marilena, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Palavra Especialista.
Eu que agradeço a oportunidade e espero que vocês brinquem bastante, continuem brincando. Enquanto a vida, a brincadeira.
Com certeza, muito obrigada e um bom dia para a senhora. Tchau. Chega ao fim mais um Palavra de Especialista. A edição de hoje teve a apresentação de Adriana Magalhães, produção de Lucélia Cristina, edição de Ana Del Monte e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Se você quiser, pode ouvir este programa pela internet. Anote o endereço www.radio.câmara.gov.br. Na semana que vem, estamos de volta com mais um Palavra de Especialista. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.